amigo ouvinte, voltamos ao encontro das quintas-feiras para o nosso Momento Acadêmico. Prosseguimos nesta edição nossa abordagem acerca do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, assinado pelos países lusófonos, em vigor desde janeiro do ano passado, mas cuja aplicação se fará obrigatória somente a partir de 1º de janeiro de 2013. Por enquanto, é aceitável a grafia anterior ao novo acordo. Em todo caso, é aconselhável procurar adequar-se desde já. A esse propósito, vale lembrar que tal reforma diz respeito a apenas uma parte da ortografia, com mudança do vocabulário, para nós brasileiros, correspondente a apenas 0,5%, portanto, pouca coisa. Nesse novo acordo, venceu a proposta da organização da grafia pela fonética da autoria de Portugal, proposta em 1911, em sua primeira intervenção visando estabelecer normas para escrever e falar a língua portuguesa usada desde a Idade Média. Dessa reforma nos ocupamos na edição passada. É por isso que, tendo o Brasil optado em 1945 pela proposta que segue a fonética, a maioria das reformas deste acordo nós já seguimos. Daí, a mudança para o Brasil ser de apenas 0,5% da grafia, como ressaltado. Reconstituindo, em linhas gerais, esse longo e nada fácil processo de unificação da nossa língua, concluímos a edição passada ressaltando que, por conta da insatisfação de muitos setores, em 1919, o Brasil revogou a aprovação feita em 1915, que reconhecia a reforma feita por Portugal em 1911. Prosseguindo esse processo de tentativa de unificação da nossa língua, passemos agora ao acordo de 1931. A partir de 1929, começaram os entendimentos para se estabelecer um modelo ortográfico para a língua portuguesa que satisfizesse a todos os países lusófonos. Após longas e difíceis tratativas, o acordo foi concluído no dia 30 de abril de 1931, na 10ª sessão da Conferência Interamericana, realizada em Lisboa. Na prática, o acordo era uma espécie de ratificação do que fora proposto em 1911, com pequenos ajustes. O acordo tinha a resistência de diversos grupos dos vários países participantes. Nesse acordo, teve papel destacado o grande escritor e dramaturgo português Júlio Dantas, que depois foi embaixador no Brasil de 1941 a 1949. Em 1932, se realizou no Brasil a chamada Revolução Constitucionalista com Getúlio Vargas. Foi lançada uma nova Constituição, em 1934, que extinguiu o Acordo Ortográfico de 1931, restaurando a ortografia vigente em 1891, sob os protestos da Academia Brasileira de Letras, de universidades, de professores, de juristas, entre outros. Em 1938, foi estabelecido que voltaria a vigorar o Acordo de 1931. Pode-se imaginar a confusão. Na próxima edição, prosseguiremos nos ocupando do Acordo de 1945. Para concluir, voltemos um pouco ao acordo atual. Ele representa, em parte, a concretização do desejo de especialistas, como o nosso Antônio Weiss, de acabar com a anomalia de o português ser a única língua escrita de duas maneiras. De fato, não existe outra com essa característica. O árabe, por exemplo, é falado em 21 países de maneira diferente, mas todos eles escrevem do mesmo modo. Outro exemplo é o inglês, a segunda língua mais falada do mundo. A primeira é o mandarim, idioma oficial chinês. O inglês possui poucas divergências ortográficas. A globalização dessa língua ajuda nisso. Efetivamente, é preciso que a língua seja coesa para ser poderosa. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui, mas na próxima quinta-feira tem mais. A você, um grande abraço e até lá, se Deus quiser!